está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 14 de maio de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Parintins recorda a sagração episcopal de Dom Arcângelo Lutcherqua.
MEC prorroga por mais 30 dias volta às aulas presenciais do ensino superior.
Delegacia de Polícia em Parintins recebe presos de justiça e sobrecarrega policiais civis.
Maués comemora alta de 5 pacientes acometidos pela Covid-19.
Moradores da Agrovila do Cabori montam barreira sanitária contra a Covid-19.
Governo do Amazonas garante salários de servidores e continuidade de serviço público.
Suspensão de funcionamento de comércios e serviços será prorrogada no Amazonas.
2 meses após primeiro caso no estado, Amazonas tem maior mortalidade por coronavírus do país.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02, boa tarde.
Religião.
O dia 14 de maio de 1961 foi um dia de muita festa em Parintins, quando a então prelazia via o seu primeiro bispo ser ordenado para comandar uma das mais importantes igrejas particulares da Igreja Católica Apostólica Romana na Amazônia. Estamos falando da sagração episcopal de Dom Arcângelo Lutcherqua.
Em 4 de fevereiro de 1961, através do Papa João XXIII, Padre Lutcherqua foi nomeado prelado de Parintins e bispo titular de Oubia. Foi sagrado bispo através do Núncio Apostólico no Brasil, arcebispo Armando Lombardi. E consagradores foram o arcebispo de Manaus, Dom João de Souza Lima, e o prelado de Macapá, Dom Aristide Pirovano.
Em sua homenagem, a cidade deu o nome à rua da residência episcopal do pastor da Igreja Católica de Parintins, de Boulevard 14 de Maio, também pelo fato de estar ao lado do local onde aconteceu a celebração solene.
São 59 anos que se passou esse histórico 14 de maio, mas há quem recorde dessa celebração.
O aposentado Admilson Pereira Vieira esteve presente na missa de sagração de Dom Arcângelo Lutcherqua e participou do coral que cantou a solene celebração. Ele também conta um pouco sobre a pessoa de Dom Arcângelo Lutcherqua.
Do dia da consagração dele, aí que foi no Sagrado Coração de Jesus, que era a primeira catedral de Nossa Senhora do Carmo, aí a igreja estava cheia, e o que não podia entrar mais, ficavam de fora, mas não se afastavam de lá, não. E eu, como participava do coral, eu achava bonito aquilo, que todo o pessoal que vinha de tudo quanto era parte daqui do município de Parintins, e até do estado do Pará também, vieram. Eram para ver, nunca tinham visto uma sagração de um bispo em Parintins. Aí era uma alegria do povo, e o povo queria saber como era, como deixar de ser, que Parintins sempre foi acolhedor de tudo.
Olhando para a pessoa de Dom Arcângelo, assim, o que vem na sua memória?
Dom Arcângelo é a primeira coisa que ele tinha, era uma simpatia pessoal entre nós. Eu trabalhava lá na oficina da casa deles, então ele tinha aquela intimidade comigo e eu com ele. Ele, quando fizeram o primeiro cursilho em Parintins, ele convidou todo o pessoal, meu tio, meu pai, foram todos com eles acompanhar para a Vila Amazônia, que foi o primeiro movimento de cursilho que teve. E além de tudo, os marianos também foram muitos deles foram convidados para participar desse mesmo órgão. Além de ser um homem de respeito, Dom Arcângelo, ele, depois que ele foi foi consagrado a bispo, aí o pessoal mais valor ele teve com o povo, que eram uns homens que sabiam conversar, sabiam, tinha dedicação com todo o povo de Parintins, eles se davam com todo mundo. Não era só ele, o padre Jorge, e diversos outros padres que da época dele tiveram a oportunidade de verificar como o povo de Parintins era, que era um povo que gosta de acolher os outros, as pessoas, principalmente eles que eram de fora, e a admiração pelo empenho deles que eles tinham com o povo, de saber conversar, dialogar.
Dom Arcângelo participou de todas as 4 sessões do Concílio Vaticano II como um dos pais do concílio. Naturalizou-se brasileiro em 7 de agosto de 1969.
Dom Arcângelo realizou obras significativas para Parintins, como a construção da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, com apoio dos padres do PIME. Escolas como o Colégio Nossa Senhora do Carmo, Padre Jorge Fresini, São José Operário, a Rádio Alvorada, o Hospital Padre Colombo e projetos sociais.
Para o professor Flávio Brandão, que foi seminarista quando Dom Arcângelo Tcherco foi bispo de Parintins, o pastor católico era um homem que sempre estava na frente.
Eu ainda conheci Dom Arcângelo na década de 70, né? Ainda jovem, ainda estava na catedral. Comecei a conviver com Dom Arcângelo a partir da Crisma, em 77. Aí depois tive uma convivência com ele no seminário. Eu passei um ano e meio no seminário, ainda João 23. Fui colega do padre Arilto, que eu lembro muito de Dom Arcângelo, era a sua simplicidade. Era aquele homem simples, mas que tinha um poder muito grande e uma sabedoria imensurável. Ele realmente, Dom Arcângelo, estava na frente, na época, na frente de todos. Eu lembro assim que quando nós conversávamos certa vez, ele falando do padre Colombo, né? E ele dizia que o prefeito na época, quando ele começou a fazer o padre Colombo, o hospital padre Colombo, o prefeito falou: mas Dom Arcângelo, por que a cidade é tão pequena? Disse: meu filho, mas Parintins está crescendo. E realmente hoje a gente está vendo que Parintins precisa de mais outro padre Colombo. Então é assim. Na comunicação, né, na questão da saúde, tudo ele estava na frente. Ele tinha uma preocupação muito grande. E aquele homem que conversava com o governador, com o ministro, né, com o papa, que tinha, era aquele homem simples que nós vimos aí na catedral, nós vimos lá no CAS. Né, lembro das quartas-feiras que sempre ele ia celebrar missa junto com o irmão Miguel. Chegava naquela simplicidade e dava aquele testemunho realmente de fé. Né, então, na igreja, eu lembro das celebrações, sempre do arcanjo estava meia hora ou uma hora antes, que era justamente para avivar a fé do povo, né? Ele fazia os cantos, então ele ensaiava. Então era um homem muito presente na comunidade. Realmente naquela época ele conhecia toda, tinha uma família parintinense que ele não conhecia. Eu digo não só de Parintins, mas também de toda, na época toda a prelazia. Porque eu sei que certa vez eu estava em Barreirinha e eu vi ele chamando as pessoas pelo nome também. Era garoto, mas eu lembro. Ele chamando fulano, fulano, fulano. Então eu achava aquilo impressionante de ver, né, como um bispo, né, conhecia todas as pessoas.
Devido à sua saúde, Dom Arcângelo Tcherco renunciou em 15 de julho de 1989, tornando-se bispo emérito de Parintins. Dom Arcângelo Tcherco faleceu em 16 de fevereiro de 1990, na Itália.
12 horas e 9 minutos.
Educação.
As estratégias de distribuição de kits de alimentação escolar pelo programa Merenda em Casa foram pauta de reunião entre representantes da Secretaria de Estado de Educação e do Ministério Público do Estado do Amazonas.
O encontro, realizado nesta quarta-feira, 13 de maio, por meio de videoconferência, também reuniu representantes do Conselho de Alimentação Escolar.
Desde o último dia 27 de abril, o governo do Estado iniciou a distribuição dos kits em Manaus.
Na última sexta-feira, dia 8, os kits começaram a ser enviados para os municípios do entorno. Paralelamente, a Secretaria trabalha na montagem de kits que serão enviados para os municípios das Calhas do Madeira, Baixo Amazonas, Baixo Solimões, Médio Solimões e Rio Negro.
Além disso, estão sendo liberados recursos do Programa de Apoio à Gestão Escolar do PAG para 29 cidades produzirem os kits.
A incidência de casos do novo coronavírus motiva mais um adiamento. Desta vez, se refere ao Ministério da Educação, que prorrogou por mais 30 dias o prazo para a volta das aulas presenciais nas instituições de ensino superior.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 13, e passa a valer a partir de hoje, ou seja, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 15.
Entidades estudantis lançaram nesta semana uma nota conjunta pelo adiamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Desde a divulgação do cronograma pelo Ministério da Educação, a UNE, União Nacional de Estudantes, e a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, lançaram a campanha Adia Enem. A petição, online, já conta com mais de 150 mil assinaturas.
A nota foi encaminhada para o Ministério da Educação, Ministério Público Federal, Congresso Nacional, Conselho Nacional de Educação e a sociedade civil em geral.
De acordo com o documento, o adiamento do Enem é uma medida de proteção para os estudantes que lidam com dificuldade de manter os estudos em casa, diante da pandemia do novo coronavírus.
Problemas como a falta de acesso à internet e o auxílio dos professores são pontos fundamentais defendidos na nota, como afirma o presidente da União dos Estudantes do Amazonas, João Vitor Barros.
O que acontece com a questão da pandemia? Muitos estudantes não estão tendo acesso à educação, né, como deveria. Apesar de o governo ter lançado diversas plataformas digitais, a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande no nosso país, né, principalmente aqui no nosso estado, em relação à questão ao acesso à internet, ao acesso ao computador. Ou seja, aí surge uma desigualdade, porque enquanto os estudantes de classe alta estão se preparando, né, para fazer a prova, os estudantes de classe baixa não estão se preparando. Ou seja, isso acaba frustrando o sonho de muitos estudantes de entrar numa universidade. Como a gente não está tendo aula nas escolas, né? Não está tendo as aulas presenciais, os estudantes acabam não tendo acesso ao conteúdo. Ou seja, acabam ficando em desvantagem em relação a outros estudantes. Isso é um dos motivos que leva a gente a ser contra a realização da prova nesse momento.
As inscrições do Enem 2020 começaram na última segunda-feira, dia 11, e vão até o dia 22 de maio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deverá ser pago até 28 de maio.
12 horas e 11 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, as celas da delegacia de Parintins passaram a receber presos de justiça positivados com a Covid-19.
Os investigadores da Polícia Civil já acumulavam os serviços de atendimento ao público e o trabalho de apuração de denúncias.
E segundo o investigador José Maria, essa situação prejudica o trabalho ou os trabalhos da delegacia em Parintins.
Sim, nós temos alguns presos de justiça que vieram do presídio para cumprir pena aqui na delegacia, sobrecarrega a delegacia, até porque isso não é um trabalho nosso, tá? Não é trabalho de polícia civil, e a gente dobra no atendimento aqui, o pessoal do plantão tem que atender a população e tem também atender lá os presos lá dentro, até porque eles fazem as três refeições e tem mais alguns trabalhos que são feitos na delegacia. E para completar mais essa carga aí, nós estamos vivendo essa pandemia aí. Os trabalhos aqui na delegacia, a ocorrência física está suspensa somente para alguns casos de flagrante, no caso de violência doméstica, perder documento de veículo, ainda é atendido dentro das possibilidades.
Preocupado por trabalhar junto aos positivados da Covid-19, o investigador garante que a delegacia adota as medidas de prevenção contra a doença.
Mais um problema que as policiais aqui da delegacia estão enfrentando, trabalhar onde temos presos que testaram positivamente aqui para coronavírus. Então, nós estamos tendo todo o cuidado, a delegacia está sendo higienizada quase que todo dia, máscaras, luvas, álcool gel, tudo é feito aqui dentro da delegacia justamente com os cuidados para que esse sintoma, né, dessa doença que está aqui com os colegas aqui da delegacia, isso não passa para os colegas que estão de plantão. O cuidado está sendo redobrado, é a atenção dobrada, o mínimo contato com quem está lá dentro.
Antes da pandemia da Covid-19, o cemitério municipal de Parintins, São José, já não tinha capacidade para enterros. Com a implantação dos protocolos para os sepultamentos, os enterros são feitos à noite.
Roberto, na área, como é popularmente conhecido, o administrador do cemitério, explica que com dificuldades ainda consegue encontrar áreas dentro do campo para sepultar os mortos por coronavírus.
A gente procura assim, um lugar onde possa cavar 5 sepulturas, uma em cada lugar da outra. A gente fica, quando chega, completou aquelas 5, a gente procura outro lugar para botar. E é assim que a gente está sepultando. Porque dizer assim, uma área especial não vai ter para botar a quantidade de gente que já faleceu de coronavírus. Vai pegar uma parte que dê para fazer 5 covas. A gente tem aquelas 5 covas ficar abertas e vai colocando os que vai chegando, né? Fechou todas as covas, vai procurar outro lugar, ver onde é que a gente encontra para poder fazer outro sepultamento.
O diretor disse ainda que há uma área próxima ao cemitério que poderá abrigar novos enterros.
O secretário de obras do município, Lázaro Ferreira, informou por meio de nota que a secretaria fez o levantamento da situação do espaço e repassou as informações ao prefeito Bigarcia, que analisa o caso e estuda medidas para solucionar o problema da falta de espaço no cemitério São José.
Nesta quarta-feira, dia 13, a equipe médica do Hospital Raimunda Francisca de Nélia, em Maués, deu alta domiciliar para 5 pacientes com Covid-19. 4 deles são idosos, de 63 a 73 anos. Dos 200 casos confirmados do novo coronavírus no município, até esta quarta-feira, 144 já estão fora do período de transmissão.
Os 2 primeiros casos de Covid-19 de Maués foram confirmados no dia 9 de abril e em 34 dias o número subiu para 200, sendo 7 localizados na zona rural e 5 na reserva indígena Sateré-Maué.
Moradores, guardas comunitários e profissionais de saúde da Agrovila do Cabori montaram uma barreira sanitária contra a entrada do novo coronavírus na localidade. De acordo com agentes, a vigilância ocorre 24 horas por dia e busca impedir que pessoas adentrem a região sem a devida autorização.
Além disso, a barreira busca manter os moradores informados através de orientações para adoção das medidas de proteção, como o uso de máscara, álcool em gel e lavagem das mãos.
Geandro Nascimento é um dos voluntários da barreira. Ele destaca o trabalho feito para resguardar a saúde da localidade.
Cabori está fazendo um mês já que está com a barreira sanitária, 24 horas. Contamos com 9 voluntários, guardas comunitárias que estão dando apoio aos cabos policiais Silvio e Paulo Neto, dando apoio nas barreiras sanitárias que foram montadas na estrada e no rio. As pessoas estão sendo paradas, estão sendo abordadas. Não aceitamos, entendeu, pessoas que venham sem autorização. Só estamos aceitando só casos de urgência, casos de saúde que já estavam em tratamento. Isso, a pessoa tem que passar pela Visa Parintins e pedir sua autorização, justificar por que o motivo da viagem. Porque sem autorização vai ser parado na barreira sanitária que está sendo montada no rio, no porto e na estrada.
Ele destaca ainda que os comunitários apoiam a ideia e têm ajudado no trabalho de vigilância.
Quero agradecer a comunidade em geral do Cabuí, que está colaborando todos os dias com a equipe de voluntários. Então, de parabéns à população do Cabuí. Peço que as pessoas denunciem os casos, entendeu? Claro que não vamos ser 100% nas fiscalizações. Sempre tem gente que gosta de achar um meio para furar. Mas peço à comunidade, se tiver caso de alguém que veio escondido, procure outros meios que denuncie. A equipe chegue com algum agente e faça a denúncia.
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, realiza a vacinação contra a influenza a seus colaboradores a partir desta quinta-feira, dia 14.
A ação acontece por meio do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador, em parceria com o Centro de Saúde Dom Arcângelo Tcherco.
A vacina será disponibilizada a mais de 180 colaboradores dos setores de higienização, coleta domiciliar, hospitalar, agentes de caminhão, aterro controlado, varrição, roçagem e capinação.
Os conselheiros tutelares de Parintins entram também na linha de frente ao combate da proliferação da Covid-19 na cidade. Com isso, o Conselho Tutelar se junta ao Comitê de Combate ao Coronavírus, formado por órgãos e instituições, tendo à frente a Prefeitura de Parintins.
Segundo o conselheiro tutelar de Parintins, João Maurício Cecílio, a missão do Conselho Tutelar é resguardar os direitos das crianças e adolescentes, mas nesse tempo de pandemia, os conselheiros obrigam-se a orientar esse público a não levar para dentro de suas casas o vírus da Covid-19.
Uma das formas de evitar que crianças e adolescentes fiquem nas ruas sem necessidade e entendam que a quarentena não é período de férias, mas de resguardo de contaminação por conta do novo coronavírus.
Desde o final de semana nós estamos aí junto com a guarda. Sim. Municipal teve até um episódio lamentável em relação ao apedrejamento aí do carro da guarda municipal. Nós estivemos mais na rua porque o que a gente tem entendido enquanto colegiado? É que o momento não é de lazer, não é de férias. Então assim, essas crianças, esses adolescentes, muitas vezes eles são assintomáticos. E aí eles muitas vezes podem pegar a doença e levar para casa. E o que a gente tem percebido ao estar nas ruas, quando a gente faz abordagem nas casas para orientar os pais, tem sempre um idoso, né? Tem sempre uma pessoa ali que muitas vezes tem uma diabetes, tem algum problema respiratório, que estão no grupo de risco. Então, para aquele menino, para aquela menina, não pode até não ser fatal o vírus, né? Pegar, contrair o coronavírus. Mas eles podem trazer, levar para dentro de casa. E aí, o que eles não percebem? Eles ficam em aglomeração, né? Aí nós passamos, orientamos, né? Inclusive a guarda tem recolhido o papagaio. Em outro momento, a gente estaria incentivando, eu quero que fique claro isso aqui, agora não é o momento, até mesmo porque quanto mais nós ficarmos na rua agora, né, mais a gente vai passar em isolamento social. É isso que as pessoas elas não conseguem compreender. Quanto mais eu ficar agora na rua, mais tempo vai levar para que esse período de distanciamento social ele acabe. Então, preciso ficar em casa agora. A gente tem recebido muito de meninos e meninas que não respeitam os pais. Os pais não têm essa autoridade a mais, né? Ter autoridade não é ser violento. Eu não preciso agredir meu filho, mas eu preciso ser voz ativa dentro de casa. Preciso me impor para que aquela criança, aquele adolescente me respeite. Falando, não precisa ser violento, não precisa espancar meu filho para que eu tenha autoridade. Isso não é autoridade, isso é medo. Você não está sendo autoridade, você está causando medo, né? Então, há uma diferença. E aí você acaba expulsando seu filho de casa ainda mais porque você está colocando medo nele, passa mais tempo na rua. Então tem que ter autoridade mesmo, é fechar a porta, é fechar o portão, é se afirmar dentro de casa.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, garante o pagamento dos salários dos servidores públicos do estado neste ano. O país enfrenta uma intensa crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Mas, segundo o governador, medidas de redução de despesas, política tributária e melhoria da qualidade do gasto público possibilitam a manutenção dos serviços públicos.
Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Mesmo diante da pandemia, nós estamos tendo o cuidado de administrar as nossas finanças de forma responsável. E isso nos garante o pagamento do servidor público até o final do ano. Então, o servidor público do Estado pode ficar tranquilo que os seus proventos serão pagos até o final do ano e sem atrasos.
Após reunião com representantes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e empresários e do governador do Amazonas, Wilson Lima, ou seja, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a edição de um novo decreto nesta quarta-feira, dia 13, que prorroga até 31 de maio a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais.
O decreto vai manter suspenso, por exemplo, o transporte intermunicipal e interestadual, terrestre de pessoas e fluvial de passageiros e a proibição de abertura de igrejas e academias de ginástica.
O prefeito de Parintins, Bigarcia, vistoriou nesta quarta-feira a obra de construção da Vila Olímpica de Parintins. O projeto foi retomado recentemente e agora vai receber a instalação de postes de iluminação elétrica. O trabalho conta com supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a CEMOSP.
Olha, hoje eu vim fazer uma vistoria aqui na questão da locação, né? Então, essa é uma área muito nobre da cidade que o município veio comprando aos poucos e a última indenização foi a do Clube Amazonas, que aconteceu esse ano. Com isso, a gente vai começar essa implantação da Vila Olímpica de Parintins pelo campo de futebol. A gente já tinha conseguido uma emenda. Lamentavelmente, o prefeito que me sucedeu não quis dar continuidade, perdeu os recursos, foi devolvido para a União. O município está fazendo agora com recurso próprio de arrecadação municipal. Aqui nós não temos convênio nessa que vai ser a construção do campo de futebol com iluminação. Mas nós conseguimos um convênio para a instalação do ginásio poliesportivo aqui da Vila Olímpica, que é uma emenda do senador Eduardo, de 1.800.000 que está sendo avaliada no programa Calha Norte e brevemente deve ser dada autorização para licitar. O que eu estou fazendo aqui é justamente acompanhando os engenheiros, a consultora e o engenheiro Juscelino Carioca, que vai fazer a questão da iluminação, para que a gente aproveite o máximo a área e faça a alocação do campo de futebol mais ligado para o lado da Rua Maués, né? E por quê? Esse campo de futebol vai ficar dentro de um projeto que futuramente a gente possa ter uma pista de atletismo. Então já está sendo deixado a área para futuramente a gente, quem sabe, instalar a pista de atletismo em torno do campo de futebol.
12 horas e 25 minutos.
Saúde.
E a Prefeitura de Parintins atualizou ainda há pouco, há 18 minutos, o boletim Covid-19 da cidade. São mais 35 casos de contaminação e mais 3 óbitos por coronavírus confirmados. Também ocorreu aumento nos casos notificados, casos descartados, casos tratados e casos em tratamento, e ainda número de pessoas internadas e pessoas em monitoramento. De acordo com este boletim, agora em Parintins, são 530 casos confirmados da Covid-19 e ainda 39 óbitos confirmados pela doença.
Ontem, quarta-feira, dia 13 de maio, completaram 2 meses do primeiro registro do novo coronavírus no Amazonas. Uma mulher de 39 anos que havia viajado a Londres, na Inglaterra. 11 dias depois, em 24 de março, quando o estado ainda tinha apenas 47 casos da doença, o empresário Geraldo Sávio, de 49 anos, morador de Parintins, se tornou a primeira vítima fatal da Covid-19 no estado.
Dali por diante, até hoje, o que se viu foi um aumento alarmante e veloz do número de contaminações e mortes em decorrência da doença. Uma explosão, como alertou a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemeire Pinto.
Nossos estudos demonstram o que a gente já vem falando há semanas, que nós esperamos um aumento expressivo no número de casos, principalmente nas últimas semanas de abril e nas primeiras semanas de maio. Isso quer dizer que nós temos o vírus solto, sendo levado pelas pessoas, sendo transmitido, e espera-se sim uma explosão de casos nos próximos dias.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, dia 13, pela Prefeitura Municipal de Barreirinha, a cidade registrou mais 5 novos casos de Covid-19, somando 59 confirmações da doença. Deste total, 3 pacientes encontram-se internados sob cuidados da equipe médica.
Conforme informações repassadas pela Censa, agora são 24 pessoas e estão fora do período de transmissão do vírus, isto é, recuperadas da doença. O diretor do Hospital Coriolano Cidade Lindoso, Mário Carneiro, comenta que a maioria das pessoas acometidas pela doença eram assintomáticas ou apresentaram sintomas leves.
O que nós observamos é que a grande maioria desses pacientes, né, não todos, mas a grande maioria, foram pacientes assintomáticos ou pacientes com sintomas leves, né, que ficaram em isolamento. Graças a Deus, já superaram essa doença e estão fora do período de transmissão. Em contraponto, nós também temos aí 3 pacientes internados na unidade hospitalar. Desses 3 pacientes, 2 estão na faixa etária acima dos 70 anos. 2 estáveis e 1 requerendo uma atenção maior por parte da equipe médica, por parte da equipe de fisioterapeutas que receberam o treinamento na empresa Samel e que retornaram para o município para estar ajudando no manejo desses pacientes.
O profissional comenta ainda sobre a perspectiva positiva quanto aos efeitos do isolamento social, conhecido como lockdown, implantado em Barreirinha no último dia 11.
Nós temos ainda a possibilidade e a oportunidade, contando com a sensibilidade e a conscientização da população de Barreirinha, para que nós possamos controlar, ou seja, identificar, testando, né, isolando os que vierem a dar positivo, iniciando o tratamento de forma mais precoce, que é o protocolo que está sendo adotado pelos médicos do município, né, pela secretaria, e com isso diminuindo o risco de agravamento, né, dos casos, e também fazendo com que haja uma queda significativa no número de casos novos que poderão aparecer. Mas para isso nós necessitamos, é de suma importância que seja adotada as medidas de isolamento social, de distanciamento de pessoas, de diminuição do fluxo de pessoas nas vias públicas. Então, com isso, nós teremos a oportunidade de, pode até ser que não zerar, mas diminuir o número de casos novos, né, para que a gente tenha o controle e o monitoramento dos casos que aparecerem e, com isso, a gente conseguir ir quebrando essa cadeia de transmissão.
Até o fechamento desta edição, Barreirinha registra um óbito por Covid-19.
A direção e funcionários da Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino em Vila Amazônia estiveram reunidos na tarde de ontem para montar novo cronograma de trabalhos e atendimentos à população daquela localidade.
De acordo com o diretor da UBS, Gesiel Prata, há uma proposta de se fazer duas equipes para atendimento nesse período de pandemia do novo coronavírus.
Essa reunião aí foi para a gente acertar algumas estratégias, né? E como está tendo pessoas monitoradas, a gente está fazendo, nós vamos fazer duas equipes do posto, entendeu? Uma vai trabalhar um dia sim, outro dia não, entendeu? Que é para a gente, para a equipe que está muito carregada, entendeu? Então a gente montou duas equipes. Em cada equipe vai ficar, ficou uma... um enfermeiro e um médico, mas o atendimento é de segunda a sexta-feira e vai ficar também duas pessoas só para fazer esse monitoramento das pessoas que estão em isolamento, entendeu? Que tiveram contato com as pessoas que tiveram Covid.
Em Parintins, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Ednilson Marcel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas rádios do Sistema Alvorada de Comunicação, AMFM Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, você fica com mais um encontro da catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde, ótima quinta-feira. We'll be right back.